Está aberto mais um clube privado e este espaço abre-se mais uma vez a João Carronda, presidente da Junta de Vila Verde. Se não engano, esta é a terceira vez que cá vem. Também já tem 3 mandatos consecutivos como presidente da Junta, portanto está justificada a sua assiduidade. E é precisamente com João Carronda que vamos iniciar um ciclo de entrevistas com os presidentes de Junta que não podem recandidatar-se por impedimento da lei que limita os mandatos 3 consecutivos. E, ao contrário dos presidentes de Câmara, ou da Câmara, que acumularam os 3 mandatos, não há notícias, pelo menos aqui na Figueira da Foz, de que os presidentes de Junta, que chegaram ao limite dos mandatos, pretendam recandidatar-se a outras freguesias. Não é o seu caso?
Não é o meu caso, como já
está. Se pretende recandidatar-se a candidatar a outras freguesias?
Não. Fui eleito para a freguesia de Vila Verde em 2001. Enfim, penso que interpretei algum sentimento que existia naquela freguesia e depois vim desenvolvendo ao longo destes 12 anos essa minha vontade de participação cívica na freguesia, resultado essencialmente das pessoas acreditarem e votarem. Nós somos eleitos,
não somos nomeados,
portanto somos eleitos e portanto as pessoas acreditaram e votaram em nós. Neste caso, em mim, participar do exercício atual, só que eu tenho os 3 mandatos completos. Mas não, longe de mim, de candidatar uma outra freguesia, não faz sentido nenhum que, a nível de autarcas base, que nós só temos de um lado para o outro. E, portanto, nem pensar.
Mas houve uma. Se no caso das câmaras não houve uma reorganização administrativa, já nos juntas freguesias não se pode dizer o mesmo. Figueira da Foz ficou sem 4 freguesias, ou 4 órgãos autárquicos de freguesia. Daí poder justificar-se, através desse novo contexto, uma candidatura, uma nova freguesia.
Sim, mas eu não me vejo respeito a mim, não me via de forma nenhuma a candidatar, e não me vejo de forma nenhuma a candidatar outra freguesia. Poderia dar contributos na atual freguesia, não sendo eleito, poderia dar contributos sem se entenderem, como poderia dar contributos em termos de vida civil sem se entenderem, porque ao longo deste ano adquiriu-se alguma experiência, bastante experiência, não é? E portanto, se as pessoas se entenderem, quem diz, em relação ao João Carvalho, com certeza que as pessoas são autárquicas, há quem tenha muito mais anos de autarquia do que eu, e portanto, eu penso que essa experiência poderá ser aproveitada sem se entenderem, se é que necessariamente as pessoas estejam a desenvolver um grande sistema.
Concordo ou não com o limite de mandatos?
Eu tenho para mim há aqui duas situações que fazem com que sim e não. Eu acho que em democracia, se as pessoas são eleitas, são escolhidas, não é? É porque, enfim, as pessoas que votam neles entendem que são pessoas válidas e que preencheram as expectativas que foram criadas para elas. E não estamos aqui a falar de favores, numa freguesia não venham falar em situações de favores. Não há favorecimentos, nem pouco mais.
Também as competências não
são. Não são competências que digam a favor.
Não são propícias a tráfico de influência.
Não, acima de tudo o que se passa a nível de base é que é ali um órgão, é ali um mundo de lamentações e depois encontram-me alguém que consegue fazer passar essa mensagem dessa lamentação, desse protesto, dessa reclamação a outros níveis, enfim, talvez com outro tipo de voz, com outros conhecimentos, em caminhar para o sítio certo. Agora, isso eu penso que se passa em geral, como todos aqueles fregueses que seriam nós. Não há aqui qualquer tipo de
mas por outro lado,
por este lado eu acho que as pessoas ou estarem a ser eleitas e estarem a ter vocês ou não se podem mais candidatar. Eu acho que há aqui um sentimento de uma imposição que não será essa vontade dos eleitores. Por outro lado, eu acho que de facto a renovação faz bem. E portanto também não estou totalmente em desacordo com isso. E a renovação faz bem porque muitos dos autarcas, eu costumo dar o meu próprio exemplo, muitos dos autarcas que aparecem mais tarde a desempenhar as suas funções e que são eleitos para as suas funções acabam por ser agradáveis surpresas. Não sei se a minha foi tanto assim. Eu digo agradável porque, enfim, quando uma pessoa vai tendo maiorias absolutas, é sinal que maioritariamente as pessoas acreditaram e confiaram em nós. Mas a renovação faz bem. E eu acho que podem ser descobrir bons autarcas, boas pessoas com uma intenção de um sentido cívico e de dizer perante a comunidade, que de outra forma não poderia não ser, porque quem está no poder tem sempre algum tipo de vantagem. Portanto, alcançar esse poder ou sucede porque a pessoa que está lá quer sair, ou porque de facto houve um desempenho tão mal que leva a que outros possam surgir. Portanto, eu acho que a limitação de mandatos e 3 mandatos, acho que tem que dar para mostrar qualquer coisa. e, portanto, toda a renovação se sou sim. Volto a dizer, toda a democracia que as pessoas pedem, enfim, acho que não é um bom princípio, mas toda a renovação.
Na somatória, na subtração das vantagens e das desvantagens, para que lado se sente inclinado?
Eu acho que sim, que deve haver um limite de mandatos. Eu acho que sim, que deve haver um limite de mandatos. Eu volto a dizer, acho que as pessoas tiveram um tempo para cumprir, para demonstrar e dar a oportunidade a outros. E muitas vezes deste confronto até entre um e outro, pode-se verificar se de facto havia erro ou não, mas volto a dizer que é muito provável, e isso parte também muito pela escolha dos candidatos. E sim, porque não é por mudar o candidato que não possa continuar a haver uma situação de predominância de uma determinada linha, de um determinado interesse. Interesse de comas, mas pronto, da vantagem de um determinado grupo de pessoas que pretendem manter, enfim, digamos que a sua evidência no meio dos seus interesses. Mas eu acho que tem que haver um cuidado muito grande, isso é que defendo na escolha dos candidatos. Porque todos nós sabemos que os candidatos que vão para os partidos políticos não têm que ter um cuidado, não têm que ter um trabalho tão elaborado como quando são os candidatos independentes, porque têm que recolher assinaturas, têm que juntar um conjunto de fatores que ainda através dos partidos são facilitados, até a própria máquina eleitoral. Há sítios que depois já não é necessário a máquina eleitoral, mas não é necessário os cartazes, os flyers, tudo aquilo.
Acha que a qualidade da democracia sai a ganhar com o limite de mandatos?
Eu acho que sai a ganhar. Eu acho que sai a ganhar, porque a pessoa tem um interregno de um mandato, se alguém entender que, enfim, se deve recandidatar mais tarde, perante uma circunstância que seja mais negativa em relação às expectativas.
Mas aí a democracia não ganha qualidade, perde qualidade, porque isso é um esquema que o candidato ou o partido podem utilizar e que põe em causa a qualidade da democracia. Se o candidato tiver dois mandatos consecutivos, depois para um mandato, mas vai o número dois, porque ele faz campanha, depois no mandato seguinte candidata se andasse eternamente, ou seja, isso é uma democracia de qualidade muito duvidosa. Também,
mas, senhor Jorge, eu acho que os eleitores têm na sua mão, de facto, a arma que é o voto. E até o voto de protesto. Eu muitas das vezes diziam e digo, vão votar, nem que seja em branco, é uma forma de protestar, mas pelo menos dizem que lá à boca das urnas estão interessados em participar no ato, mas pronto, não acreditam no... Isso é um alerta para que esse candidato e para os partidos que vieram. Eu não sei se haverá, por isso é que eu dizia sim e não. Eu não sei se haverá algo que não tenha qualquer coisa de reverso de medalha e que possa ser considerado como menos vantajoso. Mas o limitar mandatos, acho que sim, volto a dizer, porque... Claro, já tens três mandatos, se calhar que ainda estavas outro. Não, eu já fiz mandato, eu recandidatei-me porque havia dois projetos, essencialmente, nos quais eu gostava de deixar a minha marca, que é o Centro-Dia, um lugar de Vila Verde ao Centro-Dia, que tem sido uma coisa que já se arrasta há alguns anos, e também uma casa de espera em Vila Verde, não tem um equipamento com dignidade comparativamente com outros lugares, porque não tem, e portanto havia esse empenho. Eu vou chegar ao fim, possivelmente com um já, enfim, nos alicerces, mas o outro não estou a conseguir, porque estamos de facto também são muito difíceis em termos de disponibilização de verbas, e não vou conseguir, mas está lá a base, está lá o terreno, comprou-se o terreno, arranjou-se um projeto, portanto há uma base, e tenho muita pena de facto não me ir embora. Não é que me dê o grande prazer andar a cortar fitas, como costumo dizer, não se corta fitas, mas esses projetos fizeram com que eu, porque eu tinha tanto neles, gostava de levar isso até ao fim. O resto já estava mais ou menos.
Sr. Caronda, sem ser exaustivo, que legado é que deixa aos vila-de-verdenses? Realça aí dois ou três aspectos, não estou a falar de obras, mas qual é o legado material e imaterial que deixa aos vila-de-verdenses destes três mandatos?
Penso de deixar algumas coisas e penso que as pessoas também acabam por conhecer. Desde logo, digamos que o escancarar de portas da junta. É uma junta aberta, foi uma junta que, com uma disponibilidade sempre muito grande para as pessoas, com a divulgação de todas as reuniões e de todas as suas atividades, pela freguesia toda, portanto, não, eu não estou a dizer que no passado se escondesse, mas enfim, não havia de facto essa abertura, era uma das peças que eu entendia antes de ir para a junta, que era uma junta fechada, e acho que neste momento a junta é uma junta aberta. Acho que também está uma junta em que as pessoas... Há sempre que esteja contra, é lógico, mas que as pessoas entendem na sua base que houve possibilidade e com uma equipa muito reduzida conseguiu-se de facto blindar a freguesia. em muitos conceitos, em termos de limpeza, as zonas públicas. Depois, enfim, aquilo que se pode também verificar foi a questão da luta, não conseguiu-se levar até ao fim do saneamento da freguesia, mas foi uma luta que travou, e é aí que eu acho que as juntas têm esse papel importante, que é fazerem valer a sua voz. Politicamente, depois na Câmara, algumas vezes são bloqueados por interesses vários, até políticos, muitas vezes não até pelos próprios executivos da Câmara, mas pelos parceiros que fazem parte desses partidos, que não veem com bons olhos que se faça mais aquilo e ao qual, que se dê mais ajuda àquilo e ao qual, e por isso basta pegar nos mapas da Câmara e ver para onde é que as verbas ao longo destes anos têm sido de facto mais encaminhadas, para ficar que há disparidades tremendas. Mas apesar dessas dificuldades, as coisas foram andando. Criou-se a festa da sopa, que é um ícone da freguesia, e que podem dizer, mas o que é isso? A festa da sopa foi um principal motivo da grande aproximação que se começou a verificar entre as coletividades da freguesia. Havia uma rivalidade tremenda entre as freguesias. Isso também era um dos nossos princípios no primeiro mandato, de conseguirmos que as pessoas se aproximassem mais em termos de freguesia, que deixasse de haver tanta guerrilha a nível de núcleos habitacionais, essencialmente Fontela, Vila Verde e Lazos. Ainda se verificou isto de alguma forma, mas está muito reduzida essa animosidade que ainda existe em algumas pessoas, e as coletividades integraram-se perfeitamente, têm uma colaboração muito grande. Esta última, eu posso dizer que, de certa forma, até me comovi, nesta última Assembleia do IRV, do Comemorativo do Aniversário, voltou-se a verificar a presença da Filarmónica de Lares lá. Nada contra as agadas, era sempre uma coletividade amiga, mas, enfim, este sentimento de proximidade entre as pessoas e a freguesia, e este sentimento de unidade da freguesia e de identificação do espaço geográfico, eu acho que é um salto importante. Se terei contribuído para isso, penso que sim, que terei contribuído. Eu, mais é que eles me acompanharam, sozinho não faz nada. Não foram muitos, infelizmente, mas é que eles me acompanharam.
Para sintetizar, como é que define estes três mandatos, o seu lugar?
São os mandatos de muita dedicação. Foram os mandatos, de facto, em que houve uma aproximação, vou dizer, com as populações, com os fregueses, e são os mandatos, com as coletividades, com a comunidade escolar. Foi um mandato que eu acho que pode dizer de porta aberta, escancarada, e entenderem que havia ali uma casa do povo, não no sentido de casa do povo enquanto extensão, mas uma casa onde as pessoas se podiam rever. Foi um mandato em que acho que junto à própria Câmara se mergulhou uma presença e começou a haver um olhar e uma consideração talvez um pouco diferente. Sem exprimir para o passado, mas era assim. E esse respeito que surgiu em relação ao Vila Verde, enfim, foi manchado só pela reforma administrativa, mas no cúmplice geral, acho que se deixou uma marca de Vila Verde, enfim, com algum conceito de consideração por parte dos parceiros otários.
Baseando-se na experiência que adquiriu ao longo dos últimos 12 anos, durante os três mandatos consecutivos, que conselhos é que antecipa para o seu antecessor? Ou que recomendações?
As recomendações que eu deixo é que, de facto, esse trabalho... Aliás, uma das preocupações que eu tive foi que eu gostava muito que ficasse na junta de freguesia eleita, é lógico, isto não há aqui... Não, as pessoas não são indicadas, não são
nomeadas,
portanto serão eleitas, mas que tivesse um carinho pela freguesia como eu interiorizo que tive. Podem pensar que é uma autoelogia, mas não vem aquilo que eu sinto. E gostava que, de facto, alguém ficasse a dirigir os destinos políticos da freguesia e que fosse um intérprete da freguesia perante as outras entidades autárquicas e não só, que gostasse da freguesia, que se interessasse por ela, que mantivesse a porta aberta e aquele sentimento de proximidade com as pessoas que não se perdesse. Vai ser uma situação muito complicada, porque os meios cada vez são menos. E isso também deixa essa alerta. Mas também tenho o alerta que é deixa a junta em condições para ser agarrada, digamos assim, para ser pegada por outros. Se há situações financeiras difíceis, não há festa, sem ter situações financeiras, com um quadro só motivado. E esse penso que é a parte importante disto, é que com poucos consegue-se, facto, às vezes, fazer algumas coisas. E os tempos são difíceis, porque antigamente havia muito mais gente, havia as brigadas, havia os operários das juntas, havia a disponibilidade de materiais, as chamadas matérias-primas, ou alcatrões, fulminantes, não sei o quê. Hoje não há. E, portanto, tem que haver aqui algum engenho e alguma colaboração e cumplicidade com os funcionários que estão na junta. E isso eu também devo a essa grande dedicação, essa grande disponibilidade, porque senão também não conseguia fazer muitas vezes aquilo que eu faça. Esse é o conselho. Que seja uma casa aberta, que seja um entre os vários da freguesia, sem se olhar a cores partidárias, sem se olhar animosidades provocadas por qualquer outra situação. E isso eu penso que vai acontecer. Se tudo acontecer como eu penso que isso vai acontecer, portanto, ficaremos felizes a acontecer.
O João Carronda, para além de presidente da Junta de Vila Verde, é um destacado militante do PS e um deputado municipal que o PS também estima bastante e projeta, tem muitas intervenções na Assembleia Municipal. Isto para lhe perguntar se vai continuar na vida política ativa.
Jota, é assim, eu ainda não recebi convite rigorosamente de nenhum lado. E, portanto, não
de nenhum lado, o que é que quer dizer com isso? Mas este é militante do PS, estaria à espera de convite de outras forças políticas?
Não, penso que toda a gente tem consciência, não sei se já está terminada um pouco essa fronteira, ou desbatida essa fronteira, mas de facto tem havido aqui, digamos que dois movimentos, enfim, duas ações promovidas pelo Partido Socialista e promovidas pelo atual Presidente da Câmara Municipal. E, portanto, quer de um lado, quer do outro, ainda não vi qualquer, ou pelo menos não me chegou, qualquer manifestação de interesse em que eu prossiga na vida pública, ao nível que tenho tido, não como Presidente de Junta, mas, enfim, como cidadão atento e com alguma experiência que volto a dizer que se ganhou. E isso é uma das coisas que eu acho, de certa forma, condenável. Não é o João Carronda. Há muitos autarcas de Passo que têm muita experiência há muitos anos e depois, por isso, simplesmente são postos à margem. Não é o João Carronda que está a falar por ele. Mas, de facto, eu penso que muitas das vezes os partidos não levam tanto em consideração, os partidos e outros, não levam tanto em consideração a dedicação que as pessoas tiveram, a experiência que foram adquirindo, aquilo que foram contribuindo ao longo destes anos, de facto, para que o próprio nome dos partidos e das autarquias, enfim, tivessem algum tipo de projeção em determinadas situações e depois, por interesses vários, as pessoas vão sendo esquecidas e vão sendo marginalizadas. Portanto, eu não recebi ainda convite nenhum. Eu sempre manifestei que o fim da coisa pública entrou comigo quando eu fui para a Junta. Não tinha, reconheço, mas fico... se depois, enfim, se alguma coisa surgir, volto a dizer até agora, penso eu que há um sentimento de que o João Carvalho já não é preciso. Há um descarte, é aquilo que eu sinto de certa forma, porque em situações que se tem vindo a verificar de alguma conflitualidade e de algum, enfim, choque de expectativas e de projetos, eu sinceramente não tenho contribuído em nada para isso, antes pelo contrário, vou tentando, não tendo sido convocado para tal, vou tentando pôr água na fervura dentro daquilo que é possível, porque não me sinto bem num grupo em que a camisola não seja uma e às vezes dá a impressão que está apostado em deitar tudo a perder. Não sei se muitas vezes tem muitas coisas para mostrar para ganhar, se vocês sabem os troféus para mostrar, mas de qualquer das formas está apostado mais quase em perder aquilo que tem tudo acontecido do que propriamente a ganhar.
Gostava de ser vereador?
Eu não ponho do lado a ideia da minha participação e não tenho aqui a questão de ser vereador, é ter uma intervenção pública.
Sim, mas eu perguntei-lhe se gostava de ser vereador.
Eu acho que o ser vereador numa Câmara, enfim, tem que haver a parte técnica dos vereadores. E, portanto, eu não domino tecnicamente muitas das situações que a Câmara o exige, mas também reconheço que alguns dos bons presidentes de Câmara, que há por aí foram alguns vereadores, não são pessoas que têm vontade, sentem-se com gosto a fazer aquilo. E as Câmaras têm os seus técnicos. Há que aproveitar esses técnicos. Quem está nas Câmaras são os gestores. Se vier a dizer que se gostava de ser vereador numa circunstância de algum tipo de atividades camarárias e que lida muito mais com a gestão pública, não tão técnica, eu não mentiria se dissesse que não gostava de estar num lugar em que pudesse desempenhar com uma dimensão completamente diferente daquilo que tem estado a fazer nas Juntas de Freguesia.
Mas não tem essas expectativas?
Não, nem pensar.
E deputado municipal? Sabe continuar a ser? Porque é deputado municipal por inerência do cargo de
deputado. Claro, eu acho que a voz na Assembleia Municipal, ou nas Assembleias Municipais, a voz dos deputados municipais, vale o que vale. Porque muitas vezes grita-se com verdade e com razão, mas depois as coisas acabam por esmaecer, acabam por ir-se perdendo, e essa voz pode ser incómoda, e o Jota assiste alguns, tem assistido aos espaços da Ação Municipal, mas os debates, as vozes podem ser incómodas, mas depois as coisas acabam por morrer. E às vezes até surge ali uma frustração, porque a razão não vinga, o nosso sentimento não vinga, pode causar ali, enfim, durante algum tempo, ali um certo mal-estar, um certo prejuízo, enfim. Ali em relação a algumas pessoas que estejam em bancadas opostas, ou muitas vezes na própria bancada, não são representados, mas não vinga. Portanto, a atividade do deputado municipal, vale o que vale, é a voz das pessoas. É,
mas gostava de continuar a ser?
Eu não sei, eu volto a dizer, a minha intervenção pública, eu gosto da intervenção pública, e o deputado municipal, penso que é uma das coisas que muitas vezes não é tida tanto em conta, mas acho que também tem o seu valor e deve ter o seu valor, e é um local onde a voz pode ser elevada. Não gostava de continuar ligado à vida.
Considera um erro de percurso ter-se candidatado à Conselhia do PS?
Não, nunca. Eu candidatei-me à Conselhia do PS, convidado.
Como é? Convidado por quem?
Convidado foi Vítor Jorge. Quem
me
convidou foi
Vítor
Jorge.
Sim, mas Vítor Jorge, para que os ouvidos saibam quem é, é um militante do partido, que também já concorreu à Conselhia, concorreu à Câmara da Figueira da Foz pelo PS, mas os candidatos são candidatos, não são candidatos por convite, ou seja, e se não tivesse sido convidado? São candidatos porque querem ser candidatos.
Se eu tivesse sido candidato, muito provavelmente não seria candidato. Quando o Vítor Jorge candidatou-se à Câmara Municipal de Figueira.
Quer dizer que foi instado por Vítor Jorge a candidatar-se?
Só aqui um pé. O Vítor Jorge foi candidato à Câmara Municipal de Figueira da Foz no ano em que ele foi candidato pela primeira vez à Junta. E, portanto, ficou aqui alguma relação entre nós, porque eu não conhecia o Vítor Jorge, como também não tinha ligação nenhuma a Fernando Cardoso, que se candidatou à Câmara Municipal na altura. E ficou aqui alguma ligação. Quando Vítor Jorge me veio desafiar se eu estaria disponível em ter uma intervenção no Partido Socialista, enfim, digamos que candidatando-me à Conselhia, porque provocando aqui uma situação de algum debate que acabou por não se verificar, com muita pena minha. E aparece outro conjunto de pessoas a dizer que gostavam que a minha atuação que tem havido dentro do próprio Partido Socialista tivesse outro tipo de impedância, tivesse outro tipo de força, e portanto podia ser ali aproveitado para um confronto de ideias e debater aquilo que se pensa que no Partido Socialista de Figueira da Foz tem estado menos bem, estava menos bem. Eu aceitei esse desafio, no fundo, não era o candidato deles, era um candidato, mas que uma retaguarda de pessoas com quem é muito preso. Estavam pessoas a apoiar-me, que eu volto a dizer, prezo muito, aprendi com elas, no meu primeiro mandato na Assembleia Municipal aprendi muito com elas, eu aprendi muito com o Carvino, eu aprendi muito com o Rui Carvalheiro, eu aprendi muito com o Paz Cardoso, mas isso, podem dizer, está bem, mas isso é um núcleo do PS. Essas pessoas para mim foram marcantes na minha vida, de início na minha vida política, ao nível que eu tenho. E quando eles me dizem, confiamos em ti para que tu tenhas aqui um papel, ou tens aqui um papel a desempenhar e ir para a luta. E se ganhares, nós ficamos muito felizes pelo teu percurso dentro do próprio Partido Socialista.
A sala, João Carlos, deixa-me recordar, porque já tentou diversas vezes conquistar a Conselhia e nunca conseguiu. Isso leva-me a perguntar se sente que apostou na aula errada.
Não. Eu não apostei na aula errada. Não, é sempre, não são aqueles que perdem que estão errados, nem sempre são aqueles que perdem que estão errados, nem pensar nisso. Eu, por exemplo,
mas eu não fiz considerações, não fiz juízo de valor sobre quem está errado e quem está certo.
Mas eu estou a dizer, não
perguntei-lhe se sente ou não que apostou na aula errada, porque quem se candidata, embora me tenha dito que candidatou-se também na expectativa de promover um debate interno, que não veio a verificar-se, provavelmente também porque houve três candidatos, e provavelmente porque houve uma recandidatura de João Portugal, o atual líder. Mas seja como for, disse, enfim, que essa foi uma das razões que eu vou aceitar o desafio de Vítor Jorge. Mas, obviamente, qualquer candidato, perspectiva, ainda que por muito pragmático que seja e que saiba medir a conjuntura, perspectiva sempre, ainda que sonhe ou que imagine a vitória, não é?
Jota, se eu disser que eu nunca sonhei com a vitória, não estou a mentir. É uma coisa que eu sentia e que se vi, ainda hoje em dia que faz falta. É que no PS havia que houvesse, digamos que, debate e houvesse um agitar de águas. E acabou por não acontecer, porque CJ, e depois é fácil verificar o que é que se passa a nível dos partidos, eu estou a falar do Partido Socialista, como outros poderão passar a mesma coisa. E passa. CJ pegar os resultados para conseguir que a pessoa esteja minimamente por dentro das coisas, como é que é possível um diferencial tão grande de votação? Como é que é possível, não é, que entre o segundo e o terceiro haja uma diferença de 8 ou 9 votos quando nem sequer conhecia-se o candidato? Nem se conhece qualquer historial dentro do Partido Socialista, na defesa do Partido Socialista, mas não só. Na defesa de lutas que houve no Partido Socialista e de algumas autarcas. Vou dar um exemplo: Maiorca vindo lá com 60 votos contra 4. Quer dizer, isto é impensável. Quando, por exemplo, Maiorca, que andou lá de noite, e longe de mim na altura, nem sequer muito tanto o Partido Socialista o era na altura, longe de mim, quando foi a luta pelo anti-aterro, a Comissão Anti-Aterro, dos resíduos industriais banais de Maiorca, que acabou por não se realizar, corri para lá muitos noites e fui o único presidente de junta solidária com, na altura, com o Ligeiro. Mais de um presidente de junta andou para ali. Mas as pessoas, quando chegaram a esta situação, eu digo, o que é que acontece às pessoas para esquecerem disto tudo? Portanto, dá a sensação, de facto, que o que interessa é ter quem pague cotas, quem jogue em...
Sim, mas João Caronda já sabia que os bastidores da política, que a política partidária é feita com esses ingredientes.
Jota, também não estou minimamente sincero, eu nunca pensei que tivesse esta dimensão. A nível local, eu nunca pensei que estivesse esta dimensão. A gente não se pode esquecer, só numa secção entraram 250 moitantes, novos moitantes em pouco tempo. Esta apetência pela política e pela vida política é qualquer coisa de espantoso, não é? Pronto, isso vem a dizer assim, e tu não arranjaste moitantes? Não, quer dizer, uma coisa é andar a caçar moitantes, porque isso também se vê noutros partidos. Estamos a falar no Partido Socialista, já houve listas a serem organizadas em supermercados e captação de moitantes. Isto é transversal. Uns mais, outros menos, mas é um pouco transversal quando chega à altura. E quando se anda a contar as pingardas, de facto, tem que se arranjar balas onde quer que sejam. Nem que seja aquilo não tenha pólvora, mas pronto, na altura aparecem com essas armas e a arma é o voto. Fiquei surpreendido pela dimensão. A gente sabe que sim, já houve porcos nos pedos, já houve 30 pomalinha, mas eu fiquei surpreendido, de facto, pela dimensão. Mas aquilo que eu pensava que da minha candidatura iria resultar à Comissão Política do PS, de facto, aí não resultou nada para meu engano e com alguma desilusão, que era o debate. Não há um debate entre os candidatos à Comissão Política consigo. E haveria de haver um debate. Assistir pelos militantes, com quem quisesse, moderado por quem quisesse, a dizer o que é que os candidatos pensam bem, o que é que está bem e o que é que está mal. O que acontece, ao fim e ao cabo, o que existe ali é, enfim, a caça ao voto, a cacicagem do voto, e depois chega-se àqueles resultados que se chegam. Que, se vierem dizer, tornaram-no dia das eleições, aliás, mandaram um SMS a dizer, Caronda, não fiques magoado nem feito com isso, enfim, outras oportunidades surgirão. Eu até respondi, olha, estou no hospital, estou-me a sentir muito mal. Não estava nada, estava em casa sentado, depois no fim dizia, eu estou sentindo em casa, já passou. Foi uma intervenção que eu tive.
Mas esta experiência, João Caronda, para concluirmos esta edição do Clube Privado, serviu-lhe para não voltar a candidatar-se ou para ver a vida partidária de uma outra maneira?
Não, eu há quem me defina, e já me definiram, indicatórias em livros, que João Caronda é um homem de caudas, e portanto, se eu tenho princípios, caudas, que eu me empenho nelas e que eu entendo que são as mais corretas, não é por haver uma derrota que, em qualquer circunstância, me levará a afastar-me dos meus princípios e a tentar lutar por aquilo que me parece mais correto.
Sim, mas eu não falei em causas nem princípios, nem desidratos. Falei se essa sua experiência lhe serviu para não voltar a candidatar-se, para perder a vontade de voltar a fazer parte de um projeto desses, de um empreendimento político desses, ou se apenas, e simplesmente, e entre aspas, isto simplesmente, o fez ver a política de uma outra perspectiva.
Não vai fazer desistir de uma situação futura, de uma nova candidatura. Enfim, poderá ser uma consciência outra qualquer, se eu entender, na altura, que poderei dar algum contributo para agitar águas e para mexer com algumas consciências. Havendo aqui sempre, de facto, a questão de o nosso projeto, a nossa vontade de ganhar, de ser ganhadora, porque senão, então, o que é que andamos a fazer? Mas vamos a ver quais são as circunstâncias. Porque eu acredito que esta maneira de estar na política também tem que acabar, ou irá acabar um dia, vai se esgotar um dia, porque as próprias pessoas que acabam por colaborar com esta maneira de estar na política, algumas delas já começam a mostrar sinais de cansaço e começam a ver que as estratégias não têm tanto a ver com a filosofia de vida e com a forma como é entendido o estado da sociedade e passa por outras situações. E, portanto, eu acredito que haverá um campo para trabalhar.
Sim, haverá um campo para trabalhar, mas para poder... O campo pode lá estar, está lá, que é o partido, mas, e o trabalhador também está aqui, mas sabe que nesta relação entre o campo e o seu cultivador, há outros ingredientes que não há propriamente na agricultura, nomeadamente manter-se na política ativa. Ora, perante a atual conjuntura e perante aquilo que me disse, que ainda não recebeu convites do PS para fazer parte de qualquer lista, seja a Assembleia Municipal, seja a Câmara, ou eventualmente a Assembleia de Freguesia de Vila Verde, seja para... declinou o convite.
Declinei o convite para a nossa ex-freguesia. Até inicialmente falaria em ser um membro executivo, porque entendo que não quero ser apontado como alguém que quer continuar a estar
Estamos satisfeitos com isso. Mas se não tiver esses convites, dificilmente poderá manter-se na tona, ou à tona, das marés políticas partidárias, neste caso do PS.
Não sei, porque estou a dizer, não sei, na perspectiva em que poderá não haver visibilidade que se possa haver noutras circunstâncias, mas acredito que há pessoas que estarão interessadas em que o João Carrão e muitos outros continuem a ser uma voz de cidadão comum, normal, que tenha uma visão, uma experiência, que possa muitas das vezes ter algum tipo de intervenção nas suas circunstâncias. Não é só na política que a gente pode ter intervenções. Na política, mas ativo. Nós temos...
E na vida autárquica, se no próximo mandato João Carrondo entender que faz falta ou que gostava de voltar a ser presidente da Junta, admite voltar a candidatar? Eu sei que ainda é muito cedo e vai responder-me que ainda é muito cedo. Mas...
Não é questão só do cedo. Tudo aquilo que possa fazer motivar a vossa uma situação dessas é depois de verificar o que é que o meu assessor fará e, portanto, não vou entrar numa situação de conflito por conflito, mas esse é um princípio meu. Se a pessoa estiver a fazer um trabalho que eu entendo que é um trabalho válido e que eles também não possam apoiar, porque isto sozinho não vale a pena estar a cantar rigorosamente a nada, com certeza que eu não ia afrontar que este é o seu trabalho em condições.
Para fechar, a última pergunta. Está arrependido de ter se tornado militante do PS?
Não estou arrependido por isto, porque...
Foi independente durante dois mandatos.
Antes disso eu fui militante do PS, 10 anos. E depois, por isso, simplesmente, dei esquerda, como se fosse dizer, pedi admissão de sócio.
Militante
do PS. E mais tarde voltei, precisamente porque entendo que, enquanto militante, eu posso ter uma voz dentro do partido, que não a tinha.
Porque os partidos mudam-se por dentro, é isso?
Os partidos mudam-se por dentro. São os sócios das associações das quatro cidades que têm voz em relação à sua associação e à quatro cidades do seu partido. Não é o balcão do café que se consegue ir lá dentro com certeza que se
faz. João Carrondo, muito obrigado por ter vindo ao Clube Privado.
Eu que agradeço o convite. Obrigado.
E nós estamos de volta de hoje, 8 dias.